A emoção das negociações é algo importante. Não existe esse pragmatismo que algumas pessoas acham de separar o racional do emocional. Nós somos uno, nós somos razão e somos emoção todo o tempo.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre negociação, estratégias de negociação, performance, alta performance, aquilo que você precisa saber para desempenhar o seu papel com excelência, seja você um profissional de compliance, de proteção de dados, enfim, qualquer profissional inserido no universo corporativo, eu tenho certeza que você precisa dominar as técnicas de negociação. E quem vai nos ajudar com isso é um entrevistado muito especial que eu já vou te apresentar. Como sempre, quero dar a boa noite a você que está conosco aqui ao vivo, sempre às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Se você está chegando por aqui, pode deixar o seu like neste vídeo, é claro, e também o seu boa noite, da onde nos acompanha ao vivo. É sempre muito legal saber quem está por aqui. Se você, é claro, vier nos escutar depois pelas mídias de áudio, eu sei que muita gente nos escuta realmente pelo Spotify, você pode qualificar o LecCast dessa maneira, nos ajudar a levar este conteúdo sempre mais longe. O meu aviso de hoje é um aviso muito rápido, mas eu preciso dizer a você que o Congresso Internacional de Compliance está chegando nos dias 10, 11 e 12 de junho. Estaremos reunidos em mais de 2 mil pessoas para tratar dos temas mais relevantes que a área está envolvida, os desafios de 2025 e aquilo que você precisa saber para poder desempenhar realmente o seu papel com excelência neste ano. Quero lembrar também a você, se você ainda não sabe disso, imagino que você já esteja a par, mas se não sabe ainda, quem já confirmou participação para o encontro deste ano é Ricardo Amorim, Denise Fraga já estará conosco, Marcelo Tass também já confirmou sua participação e a Tata Mendonça, que é uma comediante muito, muito engraçada, estará conosco também para fechar o evento com chave de ouro. Se você não sabe do que eu estou falando, acesse congressodecompliance.com.br, aproveite as melhores condições de inscrição neste lote e corra de verdade, porque neste momento, faltando menos de um mês para o evento, sabe o que acontece? Os ingressos começam a se esgotar. Então acesse aí congressodecompliance.com.br e faça a sua inscrição. Vou deixar aqui no chat, no YouTube, estará também na descrição do episódio depois, para que você possa consultar. Então tá aí no chat do YouTube para quem quiser mais informações sobre o Congresso de Compliance, Nacional de Compliance. Tá aí, gente, vamos ao papo de hoje. Como eu dizia a vocês, nós vamos falar sobre estratégias de negociação e alta performance com um convidado muito especial. Quem está aqui conosco hoje é Diógenes Luca, que é tenente-coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, fundador do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, especialista em gerenciamento de crises e negociação e autor de diversos livros, 7, se não me engano, entre eles O Negociador e Super Performance. Diógenes, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Márcio, muito obrigado a você pelo convite. Quero agradecer também todo mundo que está nos acompanhando aqui ao vivo e também aqueles que vão assistir ou vão ouvir o podcast posteriormente. Que privilégio poder compartilhar um pouquinho disso que é um pouco a minha história, mas também aquilo que é a minha bandeira hoje, que eu venho defendendo bastante em termos de negociação e também em termos de alta performance, tudo voltado ao mundo corporativo.
É um prazer mesmo, uma honra para nós poder recebê-lo aqui hoje e assim, um papo que a gente conversava antes de iniciar aqui a gravação, tenho certeza que vai atrair e muito a nossa audiência, porque faz muito sentido para ela. Antes da gente poder ingressar efetivamente na conversa, eu queria te pedir uma gentileza, para quem ainda não te conhece, poder conhecer um pouco melhor, se você puder contar um pouquinho dessa jornada, afinal de contas, não é sempre que temos a oportunidade de conversar com um tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, e ainda mais alguém com uma experiência tão, como eu posso dizer, exclusiva, para, né, uma experiência diferenciada, realmente, algo que não é comum alguém ter essa habilidade de negociação em negociações de alto risco, e dessa maneira você puder contar um pouquinho do que é essa jornada até aqui, essa nova vida agora, como autor, né? 7 livros não é pouca coisa. O que que você pode contar para quem ainda não te conhece, poder conhecer um pouco melhor?
Bom, resumidamente, eu tinha 15 anos de idade quando eu prestei concurso para a Academia de Polícia Militar. Naquela época, 1980, me refiro, ainda era muito prestigioso ser membro das Forças Armadas, da Polícia, da carreira militar ainda era bastante prestigiosa. Estimulado pelos meus pais, uma família de classe média na Zona Norte de São Paulo, acabei entrando na Academia de Polícia. Fiz o preparatório, que é o colegial profissionalizante, ainda havia isso. Aqui na Polícia Militar, hoje não existe mais, hoje é diretamente no curso superior. Eu fiz um colegial lá dentro, depois já emendei o curso de formação de oficiais. Após 5 anos eu era um oficial da Polícia Militar, comecei no patrulhamento, né, na Rota, que é o Batalhão Tobias Aguiar, um batalhão muito famoso, onde foi um local que me deu muita inspiração, muita história. Mas o auge da minha carreira foi quando fui chamado, ainda como um jovem tenente, para ser fundador do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, que é a tropa de elite da Polícia de São Paulo hoje, seguindo um modelo que já acontecia nos Estados Unidos e na Europa, um modelo de tropas especializadas para lidar com situações muito críticas que colocam em xeque a própria instituição. Né? Nos Estados Unidos chama SWAT, na Alemanha chama GSG-9, na França chama GIGN, na Inglaterra chama SAS, e aqui o nome virou GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Não existia nada aqui no Brasil semelhante. O BOPE no Rio de Janeiro, que começou antes do GAT, não era esse modelo que é hoje, né? Que é uma tropa de elite, era mais uma tropa de comandos, igual das Forças Armadas na época da guerra, uma coisa um pouco fora daquilo que é o Estado Democrático de Direito. O BOPE se ressignificou, o GAT já tinha se ressignificado logo nos primeiros anos, né? E depois disso fui chamado, fiquei do 0 aos 4 primeiros anos no GAT, e depois eu fui chamado para ser comandante do GAT. E aí que aconteceu uma virada na vida, porque isso já foi em 1998, o GAT já tinha 10 anos de existência, o GAT foi criado em 88, de 88 até 98 eu fiquei o 0 aos 4 primeiros anos, fiquei 6 anos fora, e em 98 eu volto para comandar o GAT, só que tem um detalhe. Eu saí do GAT em 92, o Brasil estava começando um processo de abertura democrática, redemocratização, Constituição Federal, uma mudança de ótica. E aí, quando eu fui chamado em 98, já tinha 10 anos de Constituição, mas o GAT continuava muito preso a um paradigma passado, um paradigma antigo. Eu vou dizer assim, comparado ao mundo corporativo, Márcio, o método de resolução dos problemas para o nosso meio lá, para o nosso contexto, era pé na porta, arma na mão, coração valente, sabe? Resolve no nó do custo o que custar. No mundo corporativo, se assemelha a uma empresa que, para bater uma meta, descumpre a norma; para bater uma meta, engana, mente, ilude. Era assim que nós agíamos de alguma maneira. Eu estou exagerando um pouco, mas não muito, em relação ao que acontecia. Foi quando, então, eu dei início a uma mudança de paradigma muito forte. A partir de uma ocorrência que aconteceu na minha primeira ocorrência como comandante, ao chegar no local como um clínico especializado, né, como acontece no pronto-socorro, você chega lá no pronto-socorro de um bairro qualquer, você é atendido por um médico plantonista, que às vezes ele tem só os 6 anos de medicina e está aprendendo ainda. Numa coisa mais leve, ele te resolve o problema; numa coisa mais complexa, ele chama o especialista, né, que é o que acontecia comigo no GAT. Os policiais de área são os clínicos gerais, resolve boa parte das coisas, mas quando acontece uma coisa que exige um treinamento melhor, um equipamento mais sofisticado, aí tem que chamar a equipe de elite, né? Que foi o GAT na sua natureza. E aí, quando nós chegamos nessa ocorrência, em 1998, a minha primeira ocorrência como comandante, ao chegar a ocorrência ficou pior, porque o criminoso, que é o meu cliente, ficou muito amedrontado com a nossa presença, e eu tomei um choque com isso, porque falei: poxa vida, não é para isso. O GAT chegou aqui para resolver o problema, não para piorar as coisas. Fiquei envergonhado em relação aos meus pares, e tive que fazer um retrabalho em relação ao meu cliente, que não tinha confiança. Obviamente, eu apliquei as técnicas necessárias nessa época, a situação foi resolvida, voltei para a base, e aí estabeleci um novo paradigma. E foi qual foi o novo paradigma? A partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Em outras palavras, eu quero ter Quero que o meu cliente tenha muita confiança em mim. E se alguém está estranhando, sabe, Márcio, de eu falar que o criminoso é meu cliente, isso não tem nenhum paternalismo nessa história, sabe? É apenas uma questão de ordem lógica. Se eu perguntar para qualquer pessoa, como eu pergunto às vezes numa plateia, que eu estou numa palestra, quem você acha que é o meu cliente numa ocorrência com refém? Algumas pessoas respondem, ah, seu cliente é o refém, você existe para salvar os reféns. Não está errada a resposta. Mas o cliente naquele momento, Márcio, é uma mercadoria, está sendo negociada a vida dele. Alguém pode falar assim, ah, seu cliente é a sociedade está sob uma ruptura da ordem pública, está bagunçado, você tem que chegar lá para trazer paz novamente. Também não está errada a resposta, sabe, Márcio? É uma visão mais holística. Agora, a pergunta é, com quem que eu converso? Quem é a outra parte com a qual eu estou conversando? É o criminoso. Portanto, o criminoso é o meu cliente, né? E eu queria, de certa maneira, deixar uma mensagem clara que se o meu cliente cumprisse aquilo que foi combinado, nada aconteceria fora daquilo que a lei determina. E isso não foi fácil de conseguir. Primeiro com a minha tropa, que tinha uma mentalidade muito arraigada, sabe que mudar um paradigma é algo muito difícil. As pessoas têm aquilo na cabeça e quando chega alguém que propõe um novo paradigma, a reação é sempre uma contrariedade da maioria. Foi muito difícil, mas eu posso afirmar aqui, já adiantando, que 7 anos depois, no final da minha gestão, na minha última ocorrência, o criminoso se sentiu confortável com a nossa presença, sabe? Isso eu conto no livro. O livro O Negociador, que eu acho que você deve ter aí, mas eu queria já mostrar aqui, ele conta um pouco dessa odisseia, um pouco dessa história, sabe? Essa é um pouco da minha pegada. A partir daí, eu comecei a trabalhar negociação no mundo corporativo, passei a ser professor da FIA, Fundação Instituto de Administração, dei aula na FIAP também sobre esse tema, e trabalho hoje a negociação baseada em princípios, né? A negociação do método Harvard. Aliás, estive em Harvard um pouquinho antes da pandemia, onde só acrescentei um pouco mais daquilo que era a minha própria convicção de que esse é o melhor caminho. O que nós queremos não é bater meta, não é enganar para fechar um contrato, queremos ter relações duradouras com os nossos clientes. Para isso é a negociação baseada em princípios, uma negociação que usa valores, que usa princípios para a gente poder criar relações duradouras com os nossos clientes. Virei um entusiasta dessa ideia e é o que eu venho defendendo hoje. Fiz um resumão grande aí daquilo que foi a oportunidade que você me deu para falar um pouco de mim.
Luca, que experiência incrível mesmo. E da sua resposta, já tem aqui mais umas 16 perguntas para te fazer, porque é maravilhoso ver como, mesmo sem entrar nas associações possíveis, né, que nós podemos alcançar entre a negociação de uma situação crítica como essa e o mundo corporativo, a sua primeira resposta já traz aqui elementos muito interessantes, né? No final do dia, o que eu compreendi é que vocês conseguiram estabelecer uma boa reputação, inclusive com o chamado cliente, né, com o criminoso, a ponto de estabelecer uma relação de confiança importante, que no final é o que todas as empresas devem buscar no seu dia a dia para sempre. Quer dizer, compliance está ligado a cumprir as leis, mas está ligado a estabelecer uma relação de segurança nos negócios que são firmados, né? As empresas querem contratar com outras empresas que têm um programa de ética, de integridade e compliance, porque sabem que são empresas que têm os valores parecidos com os seus, né? Que contratando com ela, o combinado será cumprido, de certa forma. E isso é um paralelo aqui, óbvio, que vem à minha cabeça de imediato. E por outro lado, quando diz que mudar paradigma é difícil, é o dia a dia do profissional de compliance. O profissional de compliance, ele precisa explicar muitas vezes que não se faz mais negócios como antigamente, que aquilo que acontecia lá no passado não faz mais sentido em 2025, ainda que algumas pessoas continuem a agir dessa maneira. Então, acredito que ele tem um trabalho parecido com o seu nessa medida, né? Com a intenção de realmente estabelecer uma cultura de ética, de integridade melhor e também poder estabelecer uma relação de confiança com os parceiros e uma reputação importante. Eu queria, antes da gente passar para os próximos tópicos, falar um pouquinho mais desse livro, Negociador, porque eu sei que ele é muito rico, eu sei que você traz 10 lições, se não me engano, né, baseadas na sua história, que podem ser aproveitadas na negociação também no mundo corporativo. E se não me engano, este é o livro que serviu de referência para a série da Amazon Prime, é isso?
Exatamente. Deixa eu contar um pouquinho da história do livro Negociador.
Isso que eu ia te perguntar, fala mais sobre ele.
Porque é bacana isso aí. Eu estava no auge como negociador da Polícia Militar, atuando nas ocorrências. Todas as ocorrências do GAT, Márcio, são midiáticas, né? Toda vez tem um refém localizado, para tudo. A polícia vai lá, a mídia vai para lá. E eu acabei ficando um cara bastante famoso por ser o negociador da polícia, por estar resolvendo muitas ocorrências com base na negociação. É a melhor alternativa tática, porque ela garante a vida dos policiais, do refém, até do criminoso, né?
Claro.
E um dia eu sou chamado pelo professor James Wright, que ele era coordenador de um executivo internacional, de um MBA executivo internacional da FIA. Eu já tinha ouvido falar da FIA, Fundação Instituto de Administração, uma escola de negócios importantíssima aqui, nos moldes da Dom Cabral, nos moldes do INSPER, da FGV, são as grandes tops aqui. E aí ele me chamou para uma conversa. Eu fui lá na FIA, ainda era aqui no em frente à cidade universitária, aqui no Butantã. E aí ele falou assim: olha, comandante, eu tenho visto você aí, eu era capitão na época, no auge das negociações, você não quer vir bater um papo com o pessoal aqui do Executivo Internacional, fazer um paralelo entre as técnicas, estratégias que você usa nas negociações onde vidas estão em jogo com o mundo corporativo? E eu olhei bem para ele assim, Márcio, eu fiquei um pouco intrigado porque eu não conhecia muita coisa do mundo corporativo, sabe? E aí eu falei: professor, eu não conheço muita coisa do mundo corporativo. Aí ele fez uma cara de decepção, sabe, Márcio? Ficou meio triste assim. Mas eu falei: calma, professor, da onde eu venho, missão dada é missão cumprida, me dá uma semana. E a partir daí eu me debrucei num conteúdo que eu acharia que eu achava que podia ser útil para os executivos, né? Quem faz um MBA executivo da FIA? Só grandes profissionais, no nível de direção, gente que está ascensão na carreira, né? E aí eu fui lá dar um módulo de 4 horas aula para esse grupo, e da FIA eu não saí mais. Até hoje sou professor da FIA e dei aula em vários MBAs lá da FIA, não só no Executivo Internacional, que agora deixou de existir, mas inclusive no MBA de Compliance, onde o trabalho de negociação também é muito importante, né? E aí, passado um tempo, eu estou na minha base, lá no GAT, e recebo a visita de uma pessoa, queria falar com o comandante. Eu recebo a pessoa e aí ele se apresenta, fala: meu nome é fulano de tal, eu sou da HSM, e eu vim te convidar para ser palestrante do Fórum HSM de Negociação. Para quem não sabe, a HSM é uma grande empresa, fazia uns eventos aqui em São Paulo, 2, 3 dias, chamavam só grandes empresários, grandes nomes aí, escritores famosíssimos, sobretudo do universo internacional. E eu achei que até tinha batido na porta errada, me senti não à altura de corresponder a ser palestrante de um evento da HSM. E aí, de alguma maneira, ele acabou me convencendo. Tenho comigo, Márcio, que foi algum aluno que me indicou, algum aluno que passou por mim, que falou: olha, isso pode ser bacana para vocês. Topei o desafio, só que ele falou assim: olha, você não vai ter 4 horas aula, é uma palestra. E aí contratei uma empresa chamada Soap. Soap é State of Art Presentations, uma empresa que ajuda a fazer apresentações de alta performance. Eu transformei um conteúdo numa palestra de 1 hora. Eu fui lá fazer essa palestra nesse fórum de negociação, fui super bem recepcionado pelos alunos, pelo público presente. Então, logo terminou a palestra, chega o pessoal da própria HSM, que era a organizadora do evento. Eu não sabia, eles tinham uma editora. Os caras responsáveis pelo departamento da editora falaram: meu, escreve que nós vamos publicar. Essa história é bacana demais. E aí saiu o livro Negociador. E o que é o livro Negociador? O livro Negociador nada mais é do que um pouco da minha história, dessa mudança de paradigma que foi instituída no GAT e de algumas operações que eu participei que me trouxeram lições importantes para um negociador. E eu adianto para você que nos acompanha aqui nesse podcast que a negociação não só mudou a vida do GAT, mas mudou a minha vida também. Eu me tornei um pai melhor, me tornei um marido melhor. Você, quando incorpora as técnicas de negociação, você consegue performar melhor na sua vida pessoal e também profissional, né? Então, quais são as lições que eu trago resumidamente nesse livro? A primeira delas é entender o conflito como algo comum nas relações interpessoais, que é um erro nosso, né? A gente acha que a harmonia e o entendimento é o mais comum, quando na verdade não. É muita pretensão nossa achar que na comunicação humana, que envolve o emissor, por exemplo, nesse caso sou eu, o código é a linguagem, a mensagem, nesse caso você do outro lado, Márcio, e você que nos acompanha aqui, está decodificando essa mensagem. Será que não tem chance de acontecer um ruído de comunicar, uma palavra que eu dei, um tom que eu fiz aqui e chegar para você de forma diferente?
E aí a minha provocação, quando você incorpora que o conflito é mais comum do que a harmonia e o entendimento, o que volta para você como conduta? Cautela, prudência, atenção, preparo para saber, por exemplo, eu vou conversar com você, Márcio, eu tenho que entender como é que você lida com o mundo, quais são as suas predileções, saber quais são os seus valores, quais são os seus princípios, de modo a não cometer erros, de repente, com uma palavra mal colocada, um ponto de vista muito divergente, que não diz respeito aqui ó, à nossa conversa, mas que eventualmente seria importante manter de lado. Enfim, essa é uma lição importante. Outra lição importante que a gente fala em negociação, como é que você vai negociar se você não coleta informações das pessoas, não faz um trabalho de pesquisa antes? Você vai negociar com um cliente e não conhece do teu negócio, não conhece do mercado, não conhece dos indicadores, não conhece das tendências, né? Então é muito importante. Eu só pude ter sucesso nas minhas negociações porque eu tenho uma equipe que me passava as informações, nós coletávamos as informações do criminoso para poder fazer um bom trabalho. Então aí eu trago a importância da coleta de informações para o mundo corporativo numa negociação. O trabalho em equipe, que eu acabei de mencionar, é algo muito importante. Nós não podemos conceber nenhuma negociação que não seja um trabalho em equipe, né? E aí eu também trago uma coisa importante no mundo corporativo, que jamais nós, das equipes de elite, da polícia, das tropas de elite, falamos assim: ah, isso não foi minha culpa, esse não é minha... Por exemplo, vamos falar assim da área corporativa: ah, isso foi problema do jurídico que não fez o contrato. Não existe esse papinho. E, sabe, o jurídico, o pessoal, o RH, a operação, o estoque, é tudo dividido por uma questão apenas de racionalidade de trabalho. O resto é a empresa. Por exemplo, minha consultoria chama The First. Eu tenho uma consultoria. Não importa onde você é. Você é a The First nesse momento. Assim como você é a Microsoft, você é a Google. Você está numa área apenas por uma questão de especialidade, mas você representa a tua marca. Então, a gente invoca muito isso, sabe? A importância da organização do local, que diz respeito a respeitar o momento conveniente e, se é oportuno, você estabelecer uma negociação com as pessoas naquele momento, se está adequado. A importância de aprender a ouvir, Márcio. Eu estou conversando com você aqui, você faz semblante de cabeça para mim aqui, desse jeito, você está passando uma mensagem para mim, uma mensagem de acolhimento sem abrir a boca. Então, aprender a ouvir é uma coisa importantíssima para um negociador. Não basta falar bonito, tem que ouvir bonito também. Assim como ter respeito pelo ponto de vista do outro, que é aprender a pensar com a cabeça do outro, manter o controle, ser resiliente, cumprir o combinado e credibilidade. Basicamente, no livro, eu trabalho essas lições, todas elas embasadas em alguma ocorrência que eu participei. Eu conto a ocorrência e falo: ó, dessa ocorrência aprendi isso. E essa ferramenta é útil para você no mundo corporativo, por conta... Aí eu faço uma aproximação com o mundo corporativo. Basicamente, esse é o livro O Negociador, que traciona a nossa conversa nesse dia.
E que virou, então, a inspiração para a série na Amazon Prime, é isso?
Mais um presente que eu ganhei, Márcio. Por que aconteceu? Essa história é tão bacana. O GAT virou uma tropa com tanta excelência. E por que virou? Porque os meus sucessores, eu fiquei 7 anos trabalhando forte para ter essa credibilidade por parte do criminoso. Eu não tive meu sonho realizado, sabe, Márcio? Meu sonho era o criminoso chamar o GAT espontaneamente. Mas na minha última operação, que está descrita no livro, quando eu chego na ocorrência e depois de um certo tempo ali, o policial de área que estava ali conduzindo, mesmo com a minha assistência, com o meu coaching, ele não estava prosseguindo. E eu falei: olha, eu vou tirar você, vou colocar um negociador do GAT. Eu negociei durante 5 anos, eu mesmo, sabe? Mas depois, sabendo que a minha vida como comandante do GAT estava chegando ao final, a minha gestão, eu coloquei os meus tenentes para assumir esse papel e fiquei como uma espécie de coordenador, um supervisor, um coaching deles, né? Até porque eu ia sair, mas a missão continua, né? Um líder tem que formar seus sucessores, né? E o ponto bacana nessa história é que os meus sucessores deram continuidade a esse trabalho. E recentemente, alguns anos atrás, eu recebo a ligação de um capitão, que era o então, chama Capitão Pavão, está nativo até hoje, é o chefe da equipe de negociação do GAT, e ele me liga e fala: comandante, seu sonho foi realizado. Os criminosos chamaram o GAT, pediram o GAT no local, sem o que eles não se entregam, porque o GAT, a palavra não faz curva. Essa coisa pegou tanta fama, sabe, Márcio, que inspirou o pessoal da Boutique Filmes. A Boutique Filmes soube dessa história,
Eu já tinha ajudado a Boutique Filmes em outras séries que envolviam alguma coisa envolvendo policial. Eles me pediam um assessoramento, um olhar. Me conheceram, aí conheceram a minha história, conheceram ler o livro Negociador e viram nisso uma oportunidade de ofertar o livro Negociador para inspirar a série O Negociador da Amazon Prime. E aí, obviamente, eles fazem todo um projeto, vão para os streamings para poder oferecer, e a Amazon se interessou, e aí saiu a série O Negociador. Fiquei muito feliz que ela não é uma série autobiográfica, ela tem uma série de licenças poéticas que faz parte da série, do sabor da série, que eu não vou contar.
Claro.
Mas ela traz no bojo da série a luta do Capitão Menke, que é o então Capitão Luca, mudando um paradigma de uma polícia que tinha um método completamente irregular de ação, fora das normas de compliance, por uma polícia que segue normas, por uma polícia que segue a lei, por uma polícia orientada ao Estado Democrático de Direito, que é o melhor caminho a ser seguido. E isso tanto encantou os caras que eles resolveram usar o livro como pano de fundo para a série. E eu fiquei bem feliz que escolheram o Malvino Salvador para interpretar o Capitão Luca, né? O Malvino é uma pessoa que incorporou muito bem esse papel, né? A série está muito bacana e eu ajudei na formação dos atores, ajudei na elaboração do roteiro, né? E os roteiristas depois de conversei com vários deles em várias reuniões e aí eles criaram o roteiro e saiu a série que foi um sucesso e a gente quem sabe um dia pode ter uma segunda temporada.
Que legal, já estou super curioso. Já tenho programação para essa noite fria de terça-feira aqui em Santana de Parnaíba. Vou assistir com toda certeza com a minha esposa aqui, tomando um vinho para acompanhar. Deixa eu te falar uma coisa, Lucas. É muito legal quando a gente escuta alguém que tem uma experiência vivida, real, na prática, e traz esse conhecimento para um livro, para um universo corporativo, de uma maneira que vai muito além do conhecimento que todo mundo pode encontrar hoje no Google, na internet, no ChatGPT e por aí vai. Quer dizer, essa experiência da vida real traz um conhecimento que cada vez mais vai se tornar exclusivo, na medida em que o conhecimento puramente técnico ele está cada vez mais acessível. E isso é muito, muito interessante. As lições que brevemente você trouxe aqui no nosso papo de hoje, elas guardam relação direta com o dia a dia do profissional de compliance de uma maneira absurda, assim. É realmente fácil de perceber essas relações. Mas se eu perder a chance nesse episódio de te perguntar sobre um momento icônico aí nessa jornada, com toda a certeza que é a negociação do sequestro do Silvio Santos, depois fatalmente serei cobrado. Então, já que estamos falando da experiência que pode ser transposta para o universo corporativo, eu não queria te pedir para contar novamente a história. Eu acho que a boa parte da nossa audiência viveu, acompanhou na TV de perto, né, toda a jornada daquele sequestro, mas queria te perguntar sobre esse viés, né, as lições aprendidas, né, para o profissional do mundo corporativo. O que que a gente pode de fato aprender com o que aconteceu naquela conversa e naquela negociação que foi conduzida no sequestro do Silvio Santos?
Vamos lá. A ocorrência do Silvio Santos, para quem não sabe, e você falou, nosso público deve saber, você sabe que eu sou palestrante em várias empresas, já fui, essa é uma das minhas atividades, e o assunto, como aconteceu no ano 2000, nós estamos falando de 25 anos, né? O assunto foi ressuscitado por conta da morte do Silvio recentemente, e aí veio à tona, eu fui chamado várias vezes aí para até. Tem um documentário no SBT que fala sobre isso, eu participei, também dei muitas entrevistas. Hoje, tá, esqueci de falar, eu sou comentarista de segurança da TV Record, é uma das minhas atividades diárias, né? Eu sou contratado da TV Record. Mas o Silvio Santos me deu uma alavancagem enorme nisso que eu venho defendendo, que é essa negociação baseada em princípios, porque foi uma ocorrência que, vou te falar aqui, Márcio, para você, para quem nos acompanha, o Brasil parou uma única vez nos últimos 50 anos. Alguém falou, parou quando morreu Ayrton Senna. Pera lá.
Foi a primeira coisa que veio à minha cabeça quando você disse assim.
O Ayrton Senna morreu no domingo. E o que aconteceu? Foi um choque para o país a morte do Ayrton Senna. E quando o corpo veio da Itália para o Brasil, que chegou no aeroporto e foi trasladado para o Morumbi, para o cemitério, eu me lembro que todas as emissoras estavam focadas aí nessa cobertura, muita emoção, muita tristeza,
Claro.
né, o traslado do corpo à morte do Ayrton. Mas diferente disso, foi o caso do Silvio Santos.
O caso do Santos, eu acho que foi até mais emblemático, porque você imagina um dia como hoje, um dia normal. Todas as emissoras com as suas programações, na TV Gazeta, programa de culinária, na de manhã, essas coisas, desenho animado. E aí acontece do sequestrador que tinha sequestrado a filha dele foi resgatada junto pela divisão de sequestros da Polícia Civil, mas a polícia continuou na investigação. Não vou entrar em detalhes dessa ocorrência, quem lê meu livro vai saber um pouco mais. Mas o fato é que ele volta e faz o volta para casa do apresentador, fica lá escondido de manhã cedinho, aproveita um descuido, talvez da própria proteção perimetral da casa, invade a casa e pega o Silvio Santos como refém. Quando isso aconteceu, Márcio, o Brasil parou. Quando
Verdade.
chegou a notícia que o Silvio estava sendo mantido como refém, todas as emissoras derrubaram suas programações, passou a entrar jornalismo na veia para todo mundo e ao vivo o que estava acontecendo lá. E eu era o negociador da polícia. Eu fui chamado, e aí o ponto que é uma das lições do livro Negociador é exatamente em cima dessa ocorrência, por quê? Quando eu cheguei no local, Márcio, tinha muita gente lá na casa do Silvio Santos, sabe? E muita gente com a melhor das boas intenções. O Silvio morava numa mansão aqui no bairro do Morumbi, tinha uma sala enorme, e o criminoso, quando invadiu a casa, manteve o Silvio Santos dentro de um cubículo, que era uma espécie de despensa nessa salinha, e se trancafiou lá. E a sala do Silvio Santos, aquela sala enorme de uma casa grande, estava cheio de gente, mas assim, um monte de autoridades, né? E quando isso aconteceu, o comandante-geral, que obviamente me conhecia e eu era o comandante, eu era o negociador, me requisitou. Eu fui para lá imediatamente. E quando chegou no local, tá aquela bagunça. Imagina o seguinte, Márcio: muita gente que é amiga há muito tempo, parecia a festa da firma. Vou resumir aqui, sabe? Embora todos com a melhor das boas intenções querendo ajudar, mas estava bagunçado o negócio. E eu era apenas um capitão diante de secretário de Estado, comandante geral da polícia, coronéis, tenentes coronéis, majores, um monte de gente. E eu tive que usar uma técnica até de PNL, sabe? Que faz parte da formação de um negociador. Eu peguei o comandante-geral, que era mais alta autoridade ali da Polícia Militar, agarrei no braço dele, dei uma apertada assim, chama ancoragem. Falei: comandante, tem muita gente aqui. E ele imediatamente compreendeu e usou as estrelas de coronel para falar: ó, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora. Tirou todo mundo da área, ficaram pouquíssimas pessoas, e graças a essa limpeza da área, que eu chamo de organização do local, eu consegui conduzir a negociação e fazer com que o Fernando Dutra, o tomador de reféns, o sequestrador, se entregasse, e o Silvio viveu durante muitos anos ainda, graças a isso. Qual a lição que eu aprendi nesse dia, que eu compartilho no livro e compartilho com você? Organização do local. Nesse caso, foi apenas arrumação, mas eu estendo o conceito, sabe, Márcio? Porque não é só arrumação que é importante. É importante saber se você está preparado para a gente conversar hoje, se é conveniente, se é oportuno. Se você imagina, eu vou dar um exemplo rapidamente aqui. Imagina que você é um CEO de uma empresa e todo dia 15 de na, na, no dia 15 de cada mês você tem que ter uma reunião com o Board of Directors para apresentar o resultado do mês. É a reunião mais importante para você neste mês. Você é cobrado pelos acionistas, pelos executivos do board, e aí você tinha determinado uma missão para um determinado diretor ou um gerente seu, e esse cara, muito de forma muito prestativa, ele pegou, resolveu rapidamente, te encontra no corredor da empresa hoje e fala: Márcio, posso te apresentar aqui? Já terminei o trabalho. A pergunta é hora? Hoje, dia 13, onde está sua cabeça, Márcio? Dia 13, há 2 dias a reunião do board. Onde está sua cabeça? Sua cabeça está na coleta de dados, está no que você está preparando para a reunião, está imaginando. Você não está para isso nesse momento, sabe? Então não é conveniente, não é oportuno. Então tem que avaliar essas questões. Vou dar um outro exemplo clássico aqui, muito rudimentar, mas para pegar na mão de quem está começando aqui. Você vai numa loja de suplementos alimentares no shopping center, você é vendedor de uma marca. Vamos dar um exemplo aqui da Integral Médica, que faz suplementos, whey protein, essa coisa toda, deu uma lista de produtos. Aí você chega na hora do almoço no shopping center e chega para o gerente da loja e fala: deixa eu te apresentar aqui, sou da Integral Médica, a nossa novo nosso portfólio 2025 dos produtos, na hora do almoço. O que que tá na hora do almoço lá? As pessoas vão ao shopping para almoçar, Márcio, mas também vão para fazer suas coisinhas, comprar um presente, comprar seu suplemento. Como é que está a loja na hora do almoço?
Tomara.
Em geral, está lotada. É hora de você chegar lá, querer apresentar o portfólio para o cara que está, às vezes, tem ele mais uma pessoa atendendo os clientes. Não é hora. Vai 3 horas da tarde, todo mundo já voltou para o trabalho, o cara está tranquilo, ele vai estar para você. Isso também é organizar o local, sabe? Então, o livro, ele traz uma série de lições importantes, baseada em experiência prática, mas que promove uma reflexão em você daquilo que são as ferramentas de negociação muito básicas, mas tão esquecidas, Márcio. E as pessoas cometem erros primários por falta de base. E aí ela serve como tração para você se aprofundar mais. E não fique só no livro Negociador, do Diógenes Luca. Aí você vai ter estímulo para poder buscar Como Chegar ao Sim, do William Ury, James Sibelius, Roger Fischer e outros tantos craques da negociação que têm livros espetaculares que vai trazendo um repertório para você. E é o somatório dessas experiências, desses insights que você pega com autores importantes a partir da leitura, que faz com que você seja um bom negociador na hora de negociar.
É muito interessante, quando a gente fala de casos emblemáticos assim, porque realmente é o que foi dito. Quer dizer, o Brasil parou, todos que estão nos ouvindo pela faixa etária, provavelmente, assim como eu, estavam na frente da TV acompanhando aquilo, e a peça-chave ali naquele momento é a sua atividade. Quer dizer, se tudo correr bem, ótimo, se algo correr mal, a responsabilidade deve pesar 60 toneladas nas costas. E aí é o que muita gente sente no mundo corporativo, né? Às vezes a pessoa que é responsável por ter uma conversa difícil, que é responsável por dar uma notícia ruim numa reunião de conselho, por trazer um problema que não queria que existisse ou que não queriam que fosse conhecido, ou que tem muita dificuldade de solucionar, porque eventualmente os problemas que precisam ser solucionados, eles podem doer em outros aspectos, e são conversas duras, né? Então, essas pessoas que nos escutam certamente carregam esse peso, também nas costas. Aí eu queria te perguntar duas coisas que vêm à minha cabeça numa negociação como essa. O início da conversa, como começar uma conversa como essa para estabelecer um caminho bom, né, dentro da sua expectativa, e como lidar com as emoções, quer dizer, como lidar com essa pressão de uma maneira que isso não se torne um incentivo e não um problema, quer dizer, mais um problema dentro do cenário crítico que você está enfrentando ali. O que que você pode dizer?
Olha, a sua pergunta daria aqui um podcast à parte, mas eu vou tentar resumir, tá?
Boa.
Primeiro que, como começa? Começa de forma normal, você se apresenta, você fala quem é você, né? Do que você está lá, isso é bem, né? Como eu fiz uma introdução a meu respeito aqui, logo no começo da nossa conversa. A segunda coisa é como lidar com as emoções. A emoção das negociações é algo importante. Não existe esse pragmatismo que algumas pessoas acham de separar o racional do emocional. Nós somos uno, nós somos razão e somos emoção todo o tempo. Então a gente precisa ter esse controle de fazer esses dois gigantes andarem juntos e um não se bater com o outro, né? Um tentar se harmonizar com o outro. E em alguns momentos tem que ter racionalidade. Outros momentos tem que ter um pouco de emoção até para você gerar um rapport, que é uma conexão, gerar ali né, um sentimento positivo. E aí, eu não vou entrar em detalhes de como se desenvolve isso, mas eu vou falar o modelo que serviu para mim. Olha, eu gosto de falar para você uma pergunta, para vocês aqui, uma pergunta que me fazem com frequência. Como é que estava o seu coração quando você tinha que partir para uma negociação de tanta complexidade, nesse caso, onde vidas estão em jogo, ou no caso de vocês, quando vai apurar uma fraude, vai apurar um desvio de conduta? E eu vou falar que, de verdade, meu coração estava tranquilo, 60 por minuto. Não como está aqui agora exatamente, porque eu estou aqui num ambiente muito controlado, porque um pouquinho de adrenalina sempre faz parte. Mas nunca saindo pela boca, que é a pergunta, que é a resposta que eu escuto com frequência. Eu pergunto: como é que você acha que estava o meu coração? Aí as pessoas falam: estava saindo pela boca. Eu falei: não. Não, e sabe por quê, Márcio? Porque eu me preparei para fazer o que eu fazia. E eu me preparei e vou falar um único palavrão aqui na nossa live: um sistema chamado bunda cadeira. É sentar e estudar. Quando eu citei aqui alguns livros importantes de bibliografia, não foi por acaso. Foi a leitura desses livros, foi me aprofundando no tema, foi colhendo insights de diversos autores, lições e aprendizados, eu fui formando meu próprio repertório. E sabe o que acontecia comigo numa ocorrência, Márcio? Parecia, sabe a palavra que eu utilizo para me autodefinir durante uma negociação dessas que eu fui especializado? Eu me sentia ungido. Brotava em mim o que eu tinha que falar, sabe? Saía natural. Por quê? Porque eu me preparei. E aí, eu quero falar uma coisa para você que nos acompanha aqui, importante. Tem gente que é genial. Eu adoro quando eu encontro uma pessoa assim. A minha filha fez a Universidade de São Paulo aqui, a Escola Politécnica. Minha filha é muito estudiosa. Ela sempre teve boas notas no ensino médio. Entrou em 12º lugar na Politécnica. E aí, quando ela chegava aqui meio triste, que tinha tirado notas não tão agradáveis como ela gostaria de tirar, e eu via como ela estudava aqui, e me chamava a atenção, falei, nossa filha, essa dificuldade? Eu falei, pai, a faculdade tem essa pegada, as aulas não são muito boas, mas a exigência deles é num nível muito alto, eles nos ensinam a resolver problema, e a gente tem que resolver problema se quiser se formar. Mas eu falei, vem cá, e na sua turma tem alguém que consegue tirar aquelas notas? Falou, pá, tem fulano, Márcio Alcalaia, um exemplo, né? Mas que tem? O Márcio é diferente. O Márcio, ele nem é nerd, ele tem namorada, tem não sei o quê, ele vai nas baladas, vai na festinha, mas o cara é diferente. E onde ele tá hoje? Ah, pai, ele tá agora fazendo um MBA lá em Harvard, tá lá no MIT. E da turma anterior? Ah, pai, da turma anterior tinha um cara chamado Diógenes Luca. Puta, vai esse cara... Então, de vez em quando, você encontra pessoas geniais, e se você quer saber o que é uma pessoa genial, eu vou dar uma dica. Assiste um filme chamado Amadeus. Amadeus conta a história de Mozart, um filme antigo, o diretor é Milos Forman. Esse filme é um filme que nos ensina muita coisa com relação ao que é uma pessoa genial. Essa é uma pessoa genial. Então tem pessoas que são assim, gênios, mas são poucos. E o resto? O resto é trabalho duro, o resto é estudo. Então, se me perguntarem o que é bom para ser um negociador, se você tiver talento, pô, você vai mandar muito bem, mas sem conhecimento você não vai muito longe. Se você só tiver conhecimento, mas não tiver muito talento, você vai bem, mas não vai longe, não vai ir. Agora, se você tiver um pouquinho de talento e muito conhecimento, aí ninguém te segura, sabe? Então, você passa a ser uma pessoa que manda muito bem. Talvez você não seja um virtuose, que é aquela pessoa genial que tem o conhecimento, aí vira um virtuose, sabe? Mas se não tiver tanto, não for um virtuose, não for um genial, se você estudar bastante, você vai mandar muito bem, porque você vai incorporar uma série de ferramentas e vai conseguir lidar bem com os processos de negociação.
É muito interessante quando você fala sobre preparo, porque no final do dia a gente se surpreende com a tranquilidade de vários profissionais executando seu ofício, né? Muitas vezes você está numa situação crítica num hospital e você vê uma cena chocante na sua impressão, mas um médico que está ali enfrentando aquele cenário, vai entrar numa sala de cirurgia numa emergência, ele está absolutamente tranquilo. Ah, ele não liga para a pessoa que está naquela situação, muito pelo contrário, quem exerce uma profissão como essa, o que mais tem como objetivo é tratar o paciente da melhor forma e solucionar aquele problema, mas ele está absolutamente preparado, e isso é fácil de perceber, né? No caso, eu me formei advogado, advoguei por, sei lá, talvez 15 anos, e muitas vezes eu me via dentro de uma audiência em que o cliente, ele ia chegando perto do fórum já morrendo de medo, nossa, nós vamos falar com o juiz. E eu passava alguns minutos ali explicando que era apenas um outro ser humano. Quer dizer, não é porque o juiz está ali sentado um pouquinho, numa posição um pouquinho acima da sua ali.
Não tem subordinação, né, Márcio? Não tem subordinação. Não tem
subordinação, exato. Não existe, ou não deveria haver subordinação, né? Em muitos casos até existe esse conflito, mas a verdade é que a pessoa, o cliente, a testemunha, entra assim, assustado. E você está absolutamente tranquilo naquele cenário. Então, ao pensar na sua situação num universo como esse, eu consigo acreditar realmente da sua tranquilidade, porque essa parte da preparação faz todo sentido para tudo que a gente fizer na vida. Se a gente estiver preparado, a gente vai ter um desempenho melhor. Até para jogar tênis, se a gente estiver melhor preparado, eu sei que você é tenista também, a preparação faz toda a diferença na hora do jogo. E aí, pensando nesse assunto de preparação, eu quero aproveitar a deixa para falar um pouco do seu outro livro, Super Performance, porque eu sei que lá você enfrenta valores e princípios que podem trazer uma performance melhor e mais importante para toda a nossa audiência. Entre esses temas, já queimando a largada aqui, tem justamente essa questão do desenvolvimento contínuo, do que hoje se acostumou chamar de lifelong learning, né? Na LEC também, por exemplo, nós temos também um MBA em Compliance, e lá nós já estamos com quase 500 alunos nesse curso. Nós vemos profissionais de todo tipo, profissionais que saíram, iniciaram a carreira, profissionais que já estão em desenvolvimento, profissionais que não querem parar de aprender nunca. Assim como eu, por exemplo, eu sou super curioso e quero estar sempre estudando. Então eu queria ouvir um pouco de você sobre a história desse livro e quais são esses valores e princípios que podem levar um ser humano comum a uma performance extraordinária.
Olha, o livro que o Márcio está falando é esse livro aqui, chamado Super Performance, tá? Lições das tropas de elite aplicadas ao mundo corporativo. Como é que surgiu esse livro? A negociação, eu dava aula de negociação na FIA. A minha disciplina chama Negociação sob Pressão, onde eu trato essas ferramentas de negociação que eu já mencionei aqui em Ampassan, várias delas. Só que tem um detalhe. Eu percebi no meu laboratório de alunos da FIA, que é um bom laboratório, uma boa amostragem do pensamento dos grandes líderes aí do futuro nas empresas, havia um pragmatismo no ar, sabe, Márcio? E uma coisa assim que os separava de uma humanidade e também de uma base sólida. Por quê? Porque a negociação que eu trabalho é a negociação baseada em princípios. Não é negociação no método ganho, custe o que custar, no método eu quero bater minha meta e o ano que vem não importa como eu vou me enfrentar o meu cliente para uma renovação, posso mentir, posso iludir, posso enganar e depois eu vejo como é que fica. Não é essa a negociação que eu acredito. E, consequentemente, eu, dando aula de negociação, eu comecei a explicar para os caras que a negociação baseada em princípios, ela é baseada nos princípios sólidos, em princípios basilares da convivência humana, como integridade, respeito, confiança. E aí o que acabou acontecendo? Eu, antes de aplicar a disciplina de negociação, eu construí esse alicerce de princípios e valores da vida, porque senão as ferramentas de negociação não iam ter um terreno fértil para ter uma aderência, sabe, Márcio? E automaticamente eu fui trabalhando esse alicerce como início de conversa, até que chegou uma hora e falei, pô, essa história também, esse alicerce me rende um livro. E aí eu escrevi o livro Super Performance, que nada mais é do que um convite para as pessoas entenderem o que é o ambiente de alta performance. E o que é o ambiente de alta performance que eu defendo? É um ambiente onde nós temos princípios e valores sólidos. Primeiro princípio que eu trabalho no livro, integridade. Eu não acredito que vai para frente quem não tenha integridade. E integridade é simples de entender. É fazer o certo porque é o certo, não fazer bobagem que não é para fazer e ponto final. E na hora que uma inconsistência acontece, Márcio, a integridade também se faz presente. Márcio, você recebe um feedback meu, Márcio, eu observei que você deixou de cumprir uma norma, a sua falta de conduta nisso aqui gerou tal consequência, você está ouvindo o que eu estou falando, Márcio, e está dando razão para mim, e você, diante desse meu feedback, dessa minha constatação que você errou, você tem dois comportamentos diante da sua própria falha. O primeiro comportamento, ficar vermelho uma vez. Fala, Luca, de fato eu errei, eu fazendo uma reflexão aqui, deixei de fazer, não sei o que aconteceu, vou rever o meu comportamento, já vou criar as condições para reparar esse erro, ressarcir o cliente, seja lá o que for. E você ficou vermelho uma única vez. A outra opção que te sobra, Márcio, é ficar amarelo para sempre quando você se comporta da seguinte maneira. Não, veja bem, não fui eu. E começa a inventar um monte de mentira para poder escapar das consequências da sua própria falta de conduta ou conduta irregular. E aí você entrou numa cilada que dela você nunca mais sai. Então a integridade se faz presente na hora boa, né? De fazer o certo que é o certo, mas também na hora ruim você tem a chance de mostrar quem é você. Na hora que você errou, fica vermelho uma vez, levanta, se rearranja, se reengaja e vamos em frente com aquela lição aprendida, às vezes até fazendo do limão uma limonada, sabe? Às vezes até criando uma relação ainda mais fortificada, como acontece quando a gente tem uma fratura na perna, sabe? Você fratura um osso e depois de corrigido forma um calo ósseo, o osso pode quebrar em qualquer lugar, menos ali. Não quebra mais, né? Então a integridade é o valor, a confiança é outro valor, eu falo a diferença entre confiança e esperança, eu não quero ter esperança em ninguém. Esperança não é uma palavra bacana. Esperança
geram, sempre tem um temor que vem com ela. Eu tenho esperança de passar no vestibular, está com medo de não passar. Eu tenho esperança que o ônibus vai chegar na hora certa, está com medo de atrasar. Enquanto que a confiança é uma expectativa positiva que não tem nenhum tipo de inquietação. Exemplo de confiança que eu gosto de compartilhar, Márcio, aviação. A aviação leva a segurança muito a sério, né? Por isso que a maioria das pessoas tem confiança na aviação. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Primeiro elevador, depois vem avião. Por quê? Porque a segurança é levada a sério. E por isso que as pessoas, em geral, exceto alguém que tem algum tipo de trauma ou um tipo de fobia, mas exceção, a maioria das pessoas que vai fazer uma viagem de avião, chega lá, faz o check-in, vai pro gate, na hora do embarque, chega lá, desce a rampa, entra no avião, vai ao seu banco, posição de segurança, abre um celular ou um livro e está crente que vai chegar no seu destino. O que, que as pessoas têm na aviação? Confiança. O que, que você quer ter na sua equipe? Esperança com o seu time ou confiança? Eu quero ter confiança.
Isso, claro.
E a gente sempre trabalha isso aí. Outra coisa que eu trabalho no livro Super Performance, a diferença entre motivação e disciplina, né? Eu sou tenista, mas eu fui corredor e corri maratona. Então, a motivação, ela resolve muita coisa, mas é na hora do vamos ver a disciplina que vale. Pra você ter uma ideia, hoje eu jogo tênis, parei de correr, mas a minha filha passou a ser corredora, fiz uma publicação no meu Instagram semana passada, que na semana passada, não essa agora, esse domingo agora, o anterior, minha filha me convidou, ela vai fazer uma meia maratona, me convidou para correr com ela na preparação 14K. Eu fui correr com ela 14K aqui no Parque Vila Lobos, São Paulo. Tava um dia de sol, tava um dia bonito. Eu falei, tô saindo para correr com a minha filha aqui, fiz uma filmagemzinha bacana e tal. E tava com ela, então a motivação basta nesse caso. Agora, domingo passado, dia das mães, ela me convidou para correr de novo com ela. Tava um dia nublado aqui em São Paulo, um dia frio, garoando, e era 15K. Se fosse só motivação, talvez eu não tivesse ido. Mas eu tinha uma disciplina. Não, disciplina é coerência, disciplina é compromisso, disciplina é consistência. Então, a disciplina é que faz você ir para frente. A motivação só faz você ir para frente quando está tudo bacaninha, né? Céu de brigadeiro, mar de almirante, clientes bateram na sua porta, aí motivação basta. Mas na hora que você tem que ir para o combate, ir para cima, trazer o resultado, aí o que vale é a disciplina. Eu falo muito de cumprir o combinado, falo de credibilidade. E são os valores da vida, trabalho em equipe. Eu também falo de novo aqui, como eu falo no livro Negociador, também falo aqui. A importância aqui, uma coisa importante desse livro Super Performance, que chama Cumprir Normas. Isso é um mandamento para nós, sabe, das tropas de elite, Márcio, e você que nos acompanha aqui. É tão forte o cumprimento de normas para uma tropa de elite que nós nem chamamos de cumprir normas. Cumprir normas é um nome que eu dei porque é palatável para o mundo corporativo. Para nós, chama fidelidade aos princípios doutrinários. Olha a força dessa expressão. Nós somos fiéis à doutrina. A gente entende que uma doutrina, que nada mais é do que uma norma traduzida, é um caminho seguro. Faz desse jeito que é melhor, faz desse jeito que tem menos erro, ou menos erros, né? E a gente entende que as normas podem ser aperfeiçoadas, podem ser aprimoradas, mas enquanto em vigor, Márcio, a gente cumpre, né? Não tem meio termo, não tem jeitinho, é by the book, é assim que a gente acredita. E aqui eu vou falar diretamente com o teu público, Márcio. Eu, Luca, tenho uma crença de que as normas de governança corporativa, as regras de compliance e a própria tecnologia está deixando o mundo muito pequeno e muito difícil e muito árido para quem estiver fora das normas acordadas, daquilo que está em vigor, daquilo que são as boas práticas. Vai cair, e agora vai cair, agora eu vou falar como policial, né? Vai cair nas garras da lei, né? Vai ter um enfrentamento com a legislação, vai ter consequências graves aquele que ousa transgredir das normas. Falo também da melhoria permanente, você usou aqui o termo long life learning, né? Que é da melhoria permanente, é a busca de estar sempre buscando, né? A gente, hoje o mundo é tão VUCA, né? Volátil, incerto, caótico, ambíguo, que se você não tiver essa pegada de estar sempre buscando o néctar do conhecimento, sempre se aprimorando, e é tão rápida a mudança, você vai ficar para trás. Então, o nosso comportamento tem que ser um comportamento igual de médico, sabe? Médico faz 6 anos de medicina, ganha o diploma e continua estudando o resto da vida, porque senão ele fica para trás, né? Eu falo do erro zero, que é a busca da excelência. Isso aí eu não vou Não vou aprofundar aqui, mas um livro está bacana. E não vou aprofundar porque tem uma surpresa para vocês daqui a pouquinho que eu vou dar aqui de presente para vocês. E por último, a última lição do livro é que nós somos o que nós entregamos, né, Márcio? Eu falo muito da orientação para resultado. O mundo é bacana, o mundo é legal, é great place to work, mas at the end of the day, me entrega o resultado, porque não existe no mundo corporativo, as empresas não são filantrópicas, né? Elas têm atrás de resultados, os acionistas estão querendo saber sobre o retorno do seu investimento, então é importante a gente ter essa orientação para resultados. Basicamente, essas são as minhas duas bandeiras. E porque eu já vou adiantar aqui, já vou queimar a saída, acho que nós estamos chegando ao final, né, Márcio?
À vontade.
Mas eu queria falar o seguinte, quem assistir esse podcast, quem está assistindo agora, quem assistir depois, manda para mim no meu Instagram, Comandante Luca com dois Cs.
Tive lá no chat para todos poderem ver aqui.
Comandante Luca no Instagram, tive no LecCast do Márcio, assisti a sua live, gostei e quero os livros. Eu vou mandar os dois livros para vocês, o livro Negociador e vou mandar o livro Super Performance, não no modo físico, tá? Porque aí fica inviável, mas vou mandar em PDF para vocês, aí vocês leem no celular, no computador, baixa, imprime, faz o que quiser, mas o conteúdo vai estar disponibilizado para vocês aí, para quem me marcar lá no Instagram. Estive lá com assistir a sua live, ouvi o podcast, citando o LecCast, vai ter o livro O Negociador e o livro Super Performance.
Muito obrigado pela gentileza, tenho certeza que muita gente vai aparecer atrás desse presente e aqui já estão agradecendo até, só para compartilhar rapidamente aqui, estou recebendo no chat aqui diversos elogios, agradecendo a mim pelo convidado, não, agradeçam ao Luca por tanta clareza, realmente por tanta história para contar, porque é muito, muito inspirador mesmo. E essas suas últimas palavras sobre performance me deixam muito satisfeito, muito feliz de encontrar alguém para concordar, porque eu vejo hoje, me preocupa um pouco até, uma certa banalização na performance, né? Quer dizer, as pessoas levando a alta performance, claro que tem um viés de disciplina nisso, mas levando para futilidades, no meu modo de ver. Não, você tem que acordar às 5 da manhã, né? Você tem que jogar água gelada na cara. Não, você tem que. Quer dizer, você pode até ser que isso seja bom para você, que você faça de uma maneira recorrente, se torne algo importante na sua disciplina. Mas não quer dizer que esse seja o único caminho. Eu acho muito mais importante a gente abraçar a performance de acordo com valores, de acordo com princípios, como a gente ouviu agora, porque isso é para sempre. Quer dizer, suas práticas diárias, aquilo que realmente faz sentido para uma pessoa, pode não fazer sentido para outra e está tudo bem. Eu mesmo já fui uma pessoa de performances incríveis durante a madrugada. Me fazia bem escrever durante a madrugada, eu advogava que tinha silêncio e ia tudo bem. Hoje eu sou um cara que eu quero dormir às 9 da noite e acordar às 5h30 da manhã. Porque eu mudei e está tudo certo. Acho que a performance não pode estar de acordo com as atividades que são desempenhadas por aí. Então, ouvir falar de performance baseada em princípios é algo que me deixa realmente muito satisfeito.
E olha, Marcelo, só fazer um reforço que você está falando, né? É tão limitante
Claro.
você conduzir uma pessoa. Eu gostei tanto da pandemia. A pandemia trouxe muitos dissabores, muita tristeza para a gente.
Verdade.
Eu fui muito decepcionado com muitos comportamentos durante a pandemia, sobretudo de autoridades. Tem a minha reprovação total, não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas uma coisa que a pandemia trouxe foi a obrigatoriedade das pessoas não irem ao trabalho e fazer o home office, né? Que é, na verdade, nem a expressão correta, o nome correto é trabalho remoto. E eu tinha esperança e estou um pouco decepcionado que as coisas iam chegar num modo híbrido, porque é legal também você ter um contato com as pessoas, né? Não só
Sim.
ficar distante, mas. Por que que eu estava tão esperançoso, estou um pouquinho menos agora, mas porque é tão limitante você falar assim para o cara, olha, você vai trabalhar das 9 às 18. Pô, e se você é um cara, por exemplo, que, vou dar um exemplo aqui, você é um cara que gosta de levantar às 5 horas da manhã, você gosta de fazer sua prática desportiva, você gosta de tomar seu café, gosta de levar seu filho na escola, e quando for lá para as 10 horas da manhã, você já resolveu tudo aquilo que é do teu cotidiano, e aí você começa a trabalhar, e vai até 2 horas da manhã. Qual que é o problema disso? Se
Exato.
você de repente você é um cara mais da noite, você é um cara mais do dia, então você rende à noite. Pô, por que tem que. Método
Nova
linha de
produção.
método linha
Nova
de
produção.
repetição, cara, não é esse o caminho. Eu aprecio demais o que você falou, sabe, Márcio? E a gente vai descobrindo o que dá. E uma empresa que eu acho que é bacana é uma empresa que respeita isso do colaborador, sabe? Um dia, mas e tudo isso, olha, eu não sou formado com base nesse mindset, sabe? Eu fui mudando.
Claro.
E ainda é um período de aprendizado. Eu tô cada vez mais fã desse modelo. Mas um dia eu cometi um erro, por exemplo. Minha filha trabalha numa empresa de alta performance, sabe, cara? E um dia ela falou: pai, vamos almoçar? Eu falei: vamos. E aí eu falei, cometi um erro e falei: qual o seu horário de almoço? Ela falou: pai, você acha que a minha empresa estipula horário de almoço? Imagina. Almoço, pai. Tem dia que eu almoço em 15 minutos, tem dia que eu almoço em uma hora, tem dia que eu estou um pouco mais tranquila. E tem dia que eu não almoço, que eu tenho um compromisso. A empresa não fica cuidando de mim nesse horário de almoço, que hora que. Não tem essa, sabe? É você dar autonomia para as pessoas entregarem o resultado, e é claro, me dá o resultado, mas eu não quero ficar te. Por isso que é confiança, Márcio. Falou: olha, tem sua meta aqui. Se você vai fazer o seu trabalho no clube, não importa, me entrega o resultado, tá tudo certo. Né? Nem todo mundo está preparado para isso, viu, Márcio? Tem gente que, se não tiver uma espada na cabeça e um espeto na traseira, não adianta. Mas não é o tipo de gente que eu acho que vai progredir muito, cara. O que eu acho que progredir bastante é o cara que vai fazer, porque é o nome dele. Eu vou entregar o resultado porque sou eu. Eu não dependo de ninguém. Nós, das tropas de elite, e você do mundo corporativo de alta performance, não pode gostar de pessoa tutelada. O que é uma pessoa tutelada? É uma pessoa que precisa de um supervisor na cabeça, um gerente. Não, não, não. Não é para isso. A função de gerente não é para ficar olhando se você está fazendo a coisa certa, se você está navegando na internet, está no Instagram. Tá... Não, não. É para olhar as condições, para te dar as ferramentas de trabalho, para te dar a estrutura de trabalho, para te ajudar em alguma dificuldade. Não é para ficar te fiscalizando. É assim, se não ficar fiscalizando, é porque falta confiança. E quando falta confiança, nós não estamos num ambiente de alta performance.
Arroba Comandante Luca é o caminho que você vai fazer para acessar esses dois livros maravilhosos. Estou super curioso. Como falei, vou assistir hoje à noite O Negociador, que é também a série da Amazon Prime, inspirada no livro Negociador, que está aqui na minha mão. Curiosamente, não chegou a tempo de que eu pudesse fazer a leitura para hoje, mas é um livro. Pela história que nós ouvimos aqui, que certamente vai instigar e vai ser uma leitura rápida, porque é muito legal. Como eu dizia, é o conhecimento que hoje em dia mais me atrai, é o conhecimento de que alguém pode te contar o que realmente viveu, porque no final do dia, na era da inteligência artificial, o conhecimento técnico a gente vai encontrar por aí com muita facilidade, mas o que aquilo que foi experimentado, só quem viveu mesmo para nos contar. Arroba Comandante Luca está aí no chat do YouTube. Eu poderia chamar também de Tenente Coronel da Reserva da Polícia Militar, mas vou me dar a liberdade aqui, com todo respeito, de chamar de Professor Luca, porque o papo de hoje foi uma aula para todos nós. Luca, obrigado de coração. Foi um prazer te receber. Para quem quiser te encontrar, o Instagram, as mídias sociais, LinkedIn, qual que é o melhor canal para que possa falar com você? Quem quiser contratar palestra, eventualmente, tem um site, o que você pode deixar de contato?
Olha, pelo Instagram tem sido a minha ferramenta mais usual, que eu acesso com mais frequência. O LinkedIn eu tenho também, mas eu vou pouco do LinkedIn, não uso muito. Mas o Instagram tem sido a melhor forma de fazer contato comigo. Qualquer coisa pode mandar lá no Instagram, que eu vou responder.
Instagram.
Ou a minha equipe responde. Tem uma pessoa que me ajuda nisso aí, então a gente está sempre pronto para poder responder aí e atender as demandas também.
Combinado. Obrigado. Um grande abraço. Foi um prazer enorme te receber aqui hoje.
Eu que agradeço, Márcio. Fica aí o meu agradecimento a você pelo convite, a todo mundo que está nos prestigiando aqui nesse momento e aqueles que vão assistir posteriormente. Fica aí a dica do filme Amadeus. E eu vou aproveitar para dar uma dicasinha de um livro também, que eu acho um livro que foi muito impactante na minha vida. Um livro chama Os Quatro Gigantes da Alma. O autor é Emílio Mira e Lopes. É um livro bastante difícil de achar. E ele fala que os quatro gigantes da alma são o medo, o amor, a ira e o dever. E ele disserta um pouco sobre esses quatro gigantes. É um livro que foi muito importante também na minha formação. Fica aí a dica. E de negociação, se eu tiver, me permita mais uns
Claro.
segundos, antes mesmo de ler o meu livro, que vocês vão ganhar de presente, quem mandar aí no, no Instagram, o livro que eu super recomendo, o livro de partida para quem quer melhorar a negociação, chama Como Chegar ao Sim, William Ury. Bruce Perron, e tem mais um autor que agora me foge o nome. Esse livro é um livro que foi muito importante, ele dá muita vontade da gente ler, é um livro fácil de ler e um livro que colabora demais com quem quer se aprofundar no tema negociação. Como Chegar ao Sim, William Ury, Bruce Perron e Roger Fisher, eu tenho que ter o nome.
Muito bem, obrigado, foi um prazer.
Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Márcio.
Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre estes temas, sabe o que você pode fazer? Você pode acessar o site da LEC em leclc.com.br. Você também pode ir ao Congresso Internacional de Compliance, onde estaremos reunidos durante 3 dias com muita gente boa. Ricardo Amorim, Denise Fraga, Marcelo Taz, Tata Mendonça e, é claro, todos os especialistas de compliance do país e especialistas internacionais também estarão por lá. Se você quiser conferir a lista de palestrantes, os temas que já estão divulgados, acesse congressodecompliance.com.br e faça a sua inscrição. Gente, obrigado de coração, foi realmente um episódio muito especial, espero que você tenha aproveitado. Não se esqueça de ir ao @comandanteluca para obter uma versão digital dos livros, a gentileza que foi feita aqui pelo Luca, e que você vai poder realmente acessar esse conhecimento de forma mais aprofundada. Like aqui neste vídeo, siga a LEC nas mídias sociais e, é claro, nas mídias de áudio. Não se esqueça de qualificar o LECcast, porque isso nos ajuda e nos ajuda demais. Nos vemos muito em breve aqui na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Obrigado, gente, aqui no chat. Como sempre, o papo muito legal, ler os comentários de todos por aqui. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Valeu.